Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Opa, 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 Sons do Brasil na área mais uma vez. Mais um domingão com vocês aqui, transmitindo diretamente pela Rede USP de rádio, 93,7 para São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e para o mundão todo aí, www.radio.usp.br. Mais uma vez nesse domingo, como sempre, trazendo trabalhos interessantes, pessoas interessantes e papos interessantes também. O nosso artista de hoje, ou os nossos artistas, temos aqui o Caio Andreata, Gustavo Rosseb e o Léo Nicolosi. É isso aí. Capela, boa tarde para vocês.
Boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade de mostrar o nosso sonzinho aí.
Sonzinho bacana. Valeu. E como sempre temos aqui o segundo elemento que ajuda a gente a fazer toda essa salada, ajuda a gente a colocar esse tempero bacana. Trouxemos hoje aqui o compositor, escritor e agitador cultural, Vlado Lima, boa tarde.
Boa tarde, salve, salve. Prazer estar aqui com essa galera boa.
Como sempre, a gente batendo um papo sobre o mercado independente, a música independente. Hoje vamos ter bastante assunto interessante. Começando com o Capela aqui. Dois produtores e um escritor, juntou-se tudo e deu isso. Conta pra gente um pouco da história do Capela, de onde surgiu tudo isso.
Cara, foi uma história muito louca que daria um ótimo filme, assim, porque é um... é um roteiro praticamente. O Léo foi o grande pivô dessa coisa toda, né? Ele conhecia eu de um lado, conhecia o Caio de outro. Queria fazer um projeto com cada um de nós. E calhou de que cada um tinha uma banda na época. Acabou ao mesmo tempo, assim, a gente se reuniu e fez o Capela. Aí tá junto aí, vai fazer 5 aninhos aí. Eu, por exemplo, conheço o Caio ao mesmo tempo que a banda existe. O primeiro encontro nosso já foi pra fazer música, né? E a gente tem o intuito aí de fazer músicas que possam causar reflexão nas pessoas, trazer alguma coisa boa pro nosso mundo, né? Coisas assim.
Legal. E em 5 anos já renderam 3 CDs.
3 CDzinhos, 3 disquinhos, 3 filhotes. É o Música de Cabeceira de 2012, Sangue Novo de 2014 e agora de 2015 e o Gigante de 2016. Logo na bota aí.
E com muita história pra contar nesse 5 anos.
Muita história, né, pra contar.
Trazendo o Vlado aqui pro papo. Vlado Lima é um dos fundadores, ou pelo menos um dos cabeças ali do Clube Caiobi de Compositores, não é isso, Vlado?
Isso. Isso há 14 anos atrás, lá na rua Caiobi, do lado da PUC. A gente criou o Clube de Compositores, Clube Caiobi.
Conta pra gente, essa foi uma necessidade que vocês sentiram? Da onde surgiu essa ideia dessa reunião de compositores aí? Como que foi isso, Vlado?
É, quando pintou a ideia do clube, a MPB acho que estava vivendo seus últimos respiros, assim, como, né, coisa grande, popular. E a gente já sentia a necessidade de estar ocupando um espaço alternativo, uma cena alternativa que estava meio vazia naquela época. E aí foi pintando, né, um compositor daqui, um produtor dali, um poeta daqui. E quando a gente... aí chegou o Zé Rodrigues, né? Que trouxe todo o know-how dele, toda a energia que o Zé tinha. E junto com o Zé veio muita gente boa, veio o Tavito, né? Então o clube foi crescendo e a gente foi juntando, a gente foi fazendo música junto, compondo junto, fazendo show junto, projetos, discos juntos, né? E tá aí, 14 anos de história.
14 anos de histórias e vocês têm uma coisa assim, um tanto quanto regular, toda segunda-feira
a galera se reúne. Nosso encontro sempre foi semanal, né? Toda segunda-feira, religiosamente, sempre no mesmo bate-horário, fazendo chuva ou fazendo frio. Mas, cara, a gente meio que cansou, né? Vai ficando velho, vai chegando filho, mulher, ex-mulher, conta pra pagar, ex-mulher 1, ex-mulher, no meu caso, ex-mulher 1, ex-mulher 2.
Que louco, mano.
Galerinha, então tá bom. Bicho, aí a gente pensamos, né, o conceito de fazer uma segunda-feira mensal. Uhum. Então agora a nossa segunda autoral é um encontro mensal, mas com um pouquinho mais de produção, com um pocket show, né, pra abrir, com alguns convidados especiais e o nosso palco aberto, onde a gente tem uma porrada de gente boa e de vez em quando umas tranqueiras que aparecem lá.
Mas é bastante interessante, já participei de vários com vocês lá e, nossa, ali é que a gente vê o quanto tem de coisa boa por aí, solta, né? Solta, assim, no bom sentido. E essa reunião de vocês, ela é meio que cigana no negócio ali. Ela já passou por vários lugares. Começou lá na Caiubi.
É, eu sempre brinco que é o seguinte: nós começamos na Caiubi, aí o bar fechou. Aí nós fomos para Lua Nova, aí o bar fechou.
Vila Teodoro?
Aí filho Vila Teodoro, que era o meu bar, fechou. Aí eu abri o Bagaça, também fui obrigado a fechar. Aí eu olho pro Julinho, Julinho, pelo amor de Deus.
Ficaram um tempo. O Vila Teodoro, num momento, virou o Világio, né? O Világio veio pra cá.
O Világio, que era lá do Bexiga.
Isso.
Mudamos o nome, veio, aí a gente juntou o Világio e tocamos ali durante, acho que um ano e meio e tal. Aí pediram. Quando a gente não vai à falência, pedem o imóvel, entendeu? Nesse caso, pediram o imóvel.
E agora vocês estão no Julinho.
Agora nós estamos no Julinho Clube.
No Julinho Clube
já há uns 2 anos ou mais.
Mas acho que até mais.
Junto com o Sopa de Letrinhas, que foi um movimento que surgiu também a partir do Clube Caiubi, né? A gente tinha um montão de gente que escrevia e, não, vamos fazer um sarau. Aí a gente resolveu criar o Sopa de Letrinhas. O Caiubi tem 15 anos, o Sopa de Letrinhas tem 14.
Bem na cola ali.
É.
Bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a botar a música no negócio aqui?
Bora, vamos tocar.
Vamos começar e depois a gente continua o papo. O que, que a gente vai mandar pra galera aí?
A Luz do Candeeiro, uma música do nosso terceiro disco, terceiro trabalho agora que a gente tá lançando.
Pode Maravilha. Ser? Pode ser, bora, vamos lá então. A Luz do Candeeiro com Capela, a gente volta daqui a pouco.
Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você, sabendo que posso levar o que aprendi até aqui, vou carregar comigo. Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você, sabendo que eu posso levar o que aprendi até aqui, vou carregar comigo. Vou carregar quando a vida tende a chacoalhar cada pedaço do seu mundo. Vai ver cidades desmoronarem, presenciando a queda de todo lugar seguro. Mas se ainda não percebeu, tudo faz parte de um plano do destino. Não há um lado ruim, tudo vem pra ensinar. Tanta coisa pra aprender. Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você, sabendo que posso levar o que aprendi até aqui, vou carregar comigo. Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você, sabendo que eu posso levar o que aprendi até aqui, vou carregar comigo. Vou carregar comigo. Tudo que aniquila e tudo que constrói, estamos distantes, distantes, e ao mesmo tempo tão perto de tudo que aniquila e tudo que constrói. Não há um lado ruim, tudo vem pra ensinar. Tanta coisa pra aprender, agradecer e aceitar. O destino acendeu o candeeiro que conduz a outros tempos, outra era. Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você, sabendo que posso levar o que aprendi até aqui, vou carregar comigo. Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você, sabendo que eu posso levar o que aprendi até aqui, vou carregar comigo. Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você, sabendo que posso levar o que aprendi até aqui, vou carregar comigo. Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você, sabendo que eu posso levar o que aprendi até aqui, vou carregar comigo. Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você, sabendo que posso levar o que aprendi até aqui, vou carregar comigo. Eu vim aqui pra agradecer cada minuto que eu estive com você, sabendo que eu posso levar o que aprendi até aqui, vou carregar comigo.
Tivemos então A Luz do Candeeiro com Capela. Essa foi a do CD mais recente,
isso,
não é
do
isso?
Disco novo, do Gigante.
Legal.
Que traz um conceito sobre humildade. Todas as músicas desse disco falam um pouquinho sobre humildade.
Voltando lá no primeiro CD de vocês, que é o...
Música de Cabeceira.
Primeiro CD, logo que saiu assim, já pintou uma indicação pro prêmio da música brasileira.
Cara, isso foi uma surpresa, né, pra gente, porque... Era o primeiro disco, era alguma coisa que a gente tava... Quando você faz alguma coisa, você solta pro mundo e não sabe pra onde que vai, né? Como se fosse um passarinho que começou a voar. E quando a gente recebeu isso, a gente ficou muito feliz. Foi, prêmio de indicação de melhor álbum independente da música brasileira.
Qual que é o Multishow?
Não, é o prêmio da música brasileira. Foi muito legal, a gente tava competindo com os grandões. Não levamos, mas, um filme quando é indicado ao Oscar, vem lá no pôster, indicado a 3 Oscars. Não, isso já é...
Só o fato da indicação...
Poxa vida.
É mais ou menos, vou até aproveitar essa deixa de vocês. Tivemos, semana passada, recebemos a notícia que o Sons Brasil, segundo a UBC, União Brasileira dos Compositores, foi indicado como um dos 20 melhores programas de música independente do Brasil. Quer dizer, é como você falou.
Como é que é o sentimento? Pergunta agora.
É uma coisa louca, realmente. Você está fazendo um negócio aqui, você não sabe a dimensão que isso está tomando, né?
É verdade.
E aí, de repente, quando falaram, eu fiquei meio assim, olhando, eu falei, 20? Aí você fala, 20 melhores do Brasil. Aí você imagina a imensidão do Brasil. É uma coisa louca.
Parabéns
para vocês mesmo, também.
Tá
parabéns para todos nós.
Para nós que a gente tem ainda espaços como esse, né?
Com certeza. Isso é fundamental. E falando contigo, Vlado, você é compositor também, tem música. Você tem CD lançado ou não?
CD solo, não. Eu já tenho CD com 3 bandas. Assim, com ex-casamento, eu tenho 3 ex...
3 ex-bandas.
Ex-bandas, né? E a gente, cada uma, eu gravei um CDzinho. A última que a gente gravou foi os Tropeçalistas, quando o Zé Rodrigues era vivo. E foi a última, né? Mas todas foram para o brejo.
Mas rolou um CDzinho.
Não, rolou. Tá registrado. Próximo projeto agora é com o Sander Meca. A gente vai fazer um CD em dupla de 2. Projetinho até pro final do ano.
Sander Meca, ex-integrante do Twister.
Twister, né?
Banda
Twister.
Nossa, agora que eu falei isso.
Nossa, legal. Agora.
Mas ele faz um som agora completamente diferente. Até porque eu não teria corpo, né? Nem cara pra participar de uma banda de bonitinhos.
Mas ele tem ainda, será?
Não, mas ele é bonitão, Ele tá com uma barriguinha de cerveja, assim. Mas continua bonitão. Ele tá com um projeto legal. Gravou uma música agora, teve participação do Zé Cabaleiro e tal.
É outra onda.
Outra pegada. Ele faz um show bem performático, assim, meio teatral, porque ele veio de teatro também. É um cara legal pra ter como parceiro.
Legal, bacana. Vou aproveitar então, Vlado, nós estamos falando contigo. A gente tem dentro do programa um momento pitaco do convidado, que é exatamente o seguinte: estamos falando do trabalho do Capela, estamos falando do seu trabalho, e a gente aproveita para pedir para vocês, convidados, indicações de pessoas que também estão na batalha, que tem trabalho bacana para o pessoal conhecer. Então, convidar você para pitaquear no programa nesse momento.
Meu pitaco vai por um cara muito legal, um compositor que é ligado ao Clube Caribe, meu parceiro, é Márcio Policastro. Ele lançou recentemente um CD chamado Pequeno Estudo sobre o Karma, e ele tem um trabalho autoral muito legal, violão pesado, umas porradas sonoras assim, poéticas também. É, vai Márcio Policastro. Caixa de Pandora.
Vamos lá então, pitaco de Vlado Lima aqui nos Sons do Brasil. Márcio Policastro e a música Caixa de Pandora. A gente volta no segundo bloco.
O pastor alemão, cego de um olho, o iconoclasta crente, o repente composto de mordaça pelo sequestrado, a dança lúgubre das bolas do moçado, a extrema-unção do óvulo doente pelo padre de chumbo, a palavra cruzada invadindo o oriente do meu medo, o cerco, a favela do orgasmo. Já é hora de abrir essa caixa de Pandora. Já é hora de abrir essa caixa de Pandora. O avestruz se escondendo do fogo no átomo de hidrogênio, o jogo de mímica na sala de um instinto de morte, a transcendência na epiderme do sono, o peito da véia de dentro da casca do ovo, o vinho excelente servido na agulha infectada, o fóssil descoberto de uma besta quadrada. Já é hora de abrir essa caixa de Pandora. Já é hora de abrir essa caixa de Pandora. Abrir essa caixa de Pandora. Já é hora de abrir essa caixa de Pandora.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Simples como agulha no palheiro, simples como um bicho de pé, simples como tinta no tinteiro, como chegar em primeiro e como a minha vida é. Simples carnaval em fevereiro, simples como um raio de sol, simples como ouvir um do Ipiranga, forte amarelo da manga, tanto quanto a minha fé. Simples quanto simples deve ser, pra algo acontecer, alguém vai ter que vencer. Simples como eu gosto de você, juntos ao anoitecer, sem você não se viver. Simples vira esquina e siga em frente, simples como um gole de café, simples como escrever no espelho, com o vapor do chuveiro, bailarina de balé. Simples como o povo brasileiro, simples como João e José, simples como cama de mucama, como não pisei na grama e como mal e bem me quer. Simples quanto simples deve ser, pra algo acontecer, alguém vai ter que vencer. Simples como eu gosto de você, juntos ao anoitecer, sem você não sei viver. Casca de ferida, simples como o som de um trovão, simples como grito de torcida, ganhar e perder a briga e como bate um coração. Simples como fila de cinema, simples como canção de ninar, simples como sorrir de bobeira, como grade de cadeia e um sofá pra descansar. Simples quanto simples deve ser, pra algo acontecer, alguém vai ter que vencer. Simples como eu gosto de você, juntos ao anoitecer, sem você não sei viver. Simples como eu gosto de você, juntos ao anoitecer, sem você não sei viver. Simples como eu gosto de você, juntos ao anoitecer, sem você não sei.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos aí Simples Assim com o Capela.
Simples Assim.
Essa música nós já tocamos no programa com o Pitaco.
Olha aqui, que honra, que legal, que bacana.
Quem deu o Pitaco? Fabrício Oliveira, do Vitrine Parlapatô.
Que bacana. Poxa vida, que legal.
Agora eu tenho a versão ao vivo.
Fabrício aí,
fala pra gente aí um pouco dessa música.
Bicho, essa música, acho que ela é nosso cartão de visita, assim. Ela foi a primeira música que a gente usou, assim, como, sei lá, de trabalho. Não sei se uma banda independente tem uma música de trabalho, mas a gente sempre coloca ela em tudo quanto é lugar, sabe? Se vamos tocar em algum lugar que não tem pessoas que nos conheçam, ela é a primeira, assim, porque ela, acho que mostra um pouquinho de cada coisa que o Capela tem, assim, sabe? É uma letra mais simples, porém um pouquinho mais rebuscadinha, tem um que é até fofo, né? Que já disseram que a gente tem um lado fofo da coisa. Então, não sei, ela pega um pouquinho de tudo, assim. É uma música que nunca falta no nosso repertório, assim. É uma música muito querida da gente.
Bacana, muito legal mesmo. A levada bem simples mesmo, porém ela é gostosa. Lado, você falou aí no primeiro bloco a respeito do Sopa de Letrinhas. Na verdade, do Caio B ali começou a surgir vários escritores, poetas. Daí veio a necessidade de criar uma coisa voltada mais para a escrita do que a música. Como é que foi essa ideia?
É, porque a gente criou o Encontro de Compositores, né? Aí vinha aquela poetada, ficava babando ali. Ah, posso falar um poema? Mas a ideia era focar na música, né? Eu falei, gente, vamos criar um espaço para botar essa gente para participar. Aí nasceu o Sopa de Letrinhas, né? Mas o Sopa de Letrinhas a gente chama de que é um sarau poético, etílico, musical, né? Porque a gente tem música, tem poesia, e a gente bebe pra cacete.
E tem uma característica interessante nisso, no final realmente é servido uma sopa de letrinhas, é isso?
Isso, a gente serve uma sopa de letrinhas, né? Pra
dar uma quebrada.
É, pra dar uma quebrada, aqueles bravos que aguentaram até o final. Assim como o Caio B também, mas o Caio B é um pouquinho mais sério, mas eu sou um programa de chacrinha, né? Eu brinco, eu faço piada, às vezes eu me visto de chacrinha, né?
Olha que legal.
Venho fantasiado, dou livro, jogo CD, a gente faz uma zona do campo, justamente pra quebrar a ideia do sarau chato, né? Aquela coisa cabeçuda. Então a gente tenta fazer uma coisa mais engraçada.
Mais engraçada. Mas é interessante também, porque eu acho que pro poeta independente vem as mesmas dificuldades do músico independente.
Sim.
Que é exatamente o espaço para ele poder mostrar a sua poesia, né? O seu trabalho.
É, hoje quando a gente estava conversando em off, que a carência de espaço que você tem para apresentar música, para apresentar arte, né? Uma arte com um pouco mais de qualidade, é enorme. Então, esses espaços como saraus, como encontros, como jams,
hoje em dia
que a gente tem que ocupar.
Hoje em dia, acho que talvez até por isso mesmo, surgiram muitos saraus, né?
Sim, sim. É, sarau para, se você quiser, você tem sarau para todo dia da semana.
E no dia da semana você ainda tem opção para escolher onde você vai, né? Deixa eu falar com a galera do Capela aqui. Fala para mim sobre um reality show que vocês participaram. Como é que foi esse negócio? É do canal Sony? Breakout Brasil.
Esse reality foi uma experiência muito inusitada na nossa vida, porque a gente, né, tem costume de ver na televisão a galera e tal. Poxa, é uma experiência muito diferente, porque a gente ficou confinado num hotel. Foram 14, né? A gente ficou 14 dias que a gente foi eliminado, não chegou até o final.
Perdedores.
Perdedores,
bicho.
Mas assim, foram 14 dias assim. Acho que o programa, a coisa principal do programa não funcionou muito bem, porque eles reuniram ali um monte de banda independente pra degladiar ali, né, entre si.
A proposta em si era boa, né?
É, mas não funcionou, porque eles prezavam por isso, pra que as bandas brigassem uma com a outra pelo prêmio de gravar um disco, né, com a Sony e tal. Só que no meio independente a gente sabe que você precisa da força do coletivo, você precisa estar de braço dado com o outro. A gente tem esse costume, né? Já faz amizade, já não sei o quê, já marca show, já faz... Né? Esse é o grande lance da...
A cena.
É assim que a gente vive, né? É assim que a gente sobrevive, consegue andar pra frente. Então, não funcionou. A gente acabou ficando muito brother de todas as bandas que estão lá. A gente...
Música que entrou até no nosso
tem música que a gente tocou lá de uma banda de lá. Tá no nosso disco 2. A gente já foi pra Minas Gerais tocar com a galera. Já foi pro Sul. Já foi... Poxa, gente veio pra cá também. Enfim, acabou...
Acho que de repente funcionou, não do jeito que eles queriam.
Não do jeito que eles queriam, é. Funcionou. Criamos amigos aí pra vida inteira com esse programa.
Mas foi uma baita experiência, assim, não deixou de ser, né?
Por um lado, foi muito inusitado, foi uma experiência de vida muito bacana. A gente tirou aí um crescimento profissional e pessoal, né? Por outro, foi até engraçado quando a gente revisita, assim, porque lá rola uma pilha de estresse também, né?
Mas a proposta era, assim, tinha coisas legais no programa, de a gente criou música, tinha, né, meio que batalhas, eles tinham uma hora pra fazer uma música, assim, teve o lado positivo um desafio, também dele, gente, né?
Legal, vamos lá. Galera, é o seguinte, vamos mandar mais um ao vivo aqui pro pessoal?
Vamos de Ciclo. Ciclo é uma música do nosso segundo disco. Uma música que fala de umas coisas muito bacanas aí, de quando você, pra continuar na vida e andar, você tem que encerrar um ciclo e começar outro, né? Vamos lá, vamos a ela, Ciclo.
Ciclo, ao vivo, com Capela aqui no Sons do Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Cantar, cantar ao meu objetivo pra aprender a amar. Eu me conservo no direito de acreditar que a vida é mãe que nos ensina e nos faz crescer. O tempo me mostrou que sonho é só um tipo de amor, que ainda há muitos outros tipos a me recompor. A viver o sonho dos sorrisos ao me ouvir cantar. Há o meu objetivo pra aprender a amar. Eu me conservo no direito de acreditar que a vida é mãe que nos ensina e nos faz crescer. O tempo me mostrou que sonho é só um tipo de amor, que ainda há muitos outros tipos a me recompor. Se cada um de nós soubesse sempre o que fazer, faríamos do diferente um completo igual. Tornei-me amigo de um silêncio que não quis calar, só vim dizer que planto e colho cada ato meu. Se cada um de nós soubesse sempre o que fazer, faríamos do diferente um completo igual. Tornei-me amigo de um silêncio que não quis calar, só vim dizer que planto e colho cada ato meu. Pra cada ato meu é não perder a vida, só tentando ganhar. Pra cada ato meu é não perder a vida, só tentando ganhar. Yeah. abro o ciclo de uma vida e vejo um novo eu.
Voltando agora, depois da música Ciclo com o Capela, outra experiência legal que vocês tiveram foi Rock in Rio.
E foi mesmo.
Conta isso. Pra gente essa peripécia também aí.
Eu acho que toda banda sonha em passar por algum festival grandão, sei lá. Rock in Rio é uma coisa que acompanha a nossa vida aí desde criança, sei lá. Eu, por exemplo, via uma banda que eu amava, amo ainda, Silverchair, tocou no Rock in Rio. Eu nunca tinha ido, primeira vez que eu fui tocar. O Caio também tem experiência com Rock in Rio aí, né, Caio? Fala aí.
Tinha, sei lá, 12 anos, teve, acho que 80 e pouco, 90, aí teve em 2001 de novo, quando fizeram aquela antiga Cidade do Rock. E eu, pô, Silverchair vai tocar, Foo Fighters vai tocar, Gilberto Gil vai tocar, tipo, quero ir. Meu pai é músico também, aí ele falou, ó, eu não vou poder te levar no segundo final de semana, eu vou levar no primeiro. Diz ele, ó, então você vai comigo assistir o Sting, Gilberto Gil, no primeiro dia, e eu vou com você no dia seguinte assistir as bandas de rock lá, o Beck, Cássia Eller tocou. Passou, eu fiquei com aquele negócio, né, Rock in Rio, meu Deus, é uma coisa... Nunca vou chegar naquele lugar, né?
É,
tipo, tava começando a tocar violão na época. E aí, o ano passado, a gente participou desse concurso promovido pela Rádio Mix com a Vox, né? Uhum. E aí, o prêmio principal era tocar no Rock in Rio, mas não era principal, porque todos os prêmios eram maravilhosos, né?
A gente ficou mais de um ano recebendo o prêmio, bicho.
O nome do concurso é Minha Banda no Palco Sunset, né? Uhum. Tocar no Rock in Rio já é um puta prêmio, mas a gente gravou um disco com o Jota Quest em BH, que é esse terceiro disco.
No estúdio deles.
Ganhamos a prensagem das 1000 cópias e um videoclipe do Gigante, que é
o ano todo ganhando prêmio, cara. O melhor prêmio que existe na face da Terra. Não, eu quero ganhar outra vez.
Brincadeira. Foi uma das melhores coisas que eu já vi.
Rendeu um show no Rock in Rio.
Porra,
um CD.
Um CD, uma nova turnê. É, começou um novo. A gente tá fazendo
clipe,
uma nova turnê.
E o CD que, gravado no estúdio já tá com essa.
Por isso que é tão legal, perto, né? O lançamento do primeiro disco, do segundo disco pro terceiro, acho que não deu nem um ano de... Um ano, vai.
Não, na verdade, a gente lançou o disco 2 em março. Quando começou a turnê do Sangue Novo, a gente ganhou o concurso lá pra julho, sei lá.
Setembro.
Os caras já estavam ligando pra gente, ó, manda as músicas aí, voz e violão, pra gente saber o que a gente vai produzir aqui com vocês e tal. E a gente, pô, a gente colocou todas as ideias no disco anterior. Tem 14 faixas, e agora? Ferrou. E a gente tava com medo de compor novas canções e, de repente, isso virar um rabicho do disco anterior, né? Uhum. Acabou saindo um disco diferenciado aí, um disco com uma cara diferente também, assim como do primeiro. Do segundo.
Ah, até mesmo porque teve a produção do
Paulinho.
Paulinho lá e, quer dizer, ele
Paulinho
também deu um pouco
Simões.
A cara dele no negócio lá. Mas legal, super interessante isso.
Quando você é independente, eu acho que o prêmio é maior, né? Porque você é mais difícil de você se ver naquele lugar.
Não, mas toda a experiência inteira foi legal, né? Não só o palco em si, aquela hora, putz, viajar, ter vindo com o pai dele.
Acho que tá vivendo o clima ali dentro, aquela coisa toda.
É uma experiência. A gente mesmo no bastidor, imagina.
Num outro ângulo de visão, né? Do espectador.
Exatamente.
Nossa, no bastidor ali, lembra? O Gabriel Pensador. Eu falei, pô, gosto pra caramba do cara, vou lá.
Tinha massagem. No camarim tinha massagem. Você pegava uma senha e fazia massagem.
O Alcione tocou um pouco depois da gente. Tô com o Suricato, Al Jarro,
Alcione. Tipo
tô entendendo que tá cheio de ex-mulher.
O Vlado tá bom pra trabalhar em reality show, né, velho? Ele fica com
tá bom mesmo, tá bom mesmo.
Vlado, falar um pouco também do seu lado poeta da coisa. Você tem dois livros lançados, é isso?
É, solo tenho dois livros e alguns livros, algumas coletâneas, uma coletânea em Portugal. Mas solo mesmo são dois livros que foram lançados pela editora Patuá. Um de 2012 e o segundo agora de 2015.
Fala pra gente o título dos livros aí.
É, o segundo é Como Suportar Jebs no Baço e Encarar no Caute. O Jebs é um termo empregado no boxe, né? Então, a metáfora de você tomar porradas na vida e levantar e tomar porrada de novo. E o primeiro é mais simplesinho, mas ele, dentro dele tem uma ideia mais complexa, que é o pop para-choque, né? No pop para-choque tem muita citação à música, cinema, ao universo pop em geral. Foram esses dois que eu lancei.
Você tem a editora que você falou?
Editora Patuá.
Patuá. Que inclusive você teve um...
Sim, foi a primeira casa dos meus livros. Eu sou autor de uma série infanto-juvenil de folclore brasileiro, chama As Aventuras de Tibor Lobato. E eu lancei lá em 2011 e agora eu tô pela Jangada, participei da Bienal do livro agora. E eu tenho muito carinho pela Patuá, porque Foi a primeira casinha que o Tibor, né, meu personagem, basicamente morou por 3 aninhos, assim. Poxa, que legal, você tá numa editora fina, muito fina.
O escritor independente sofre também das mesmas mazelas que o músico e etc e tal. Pra você chegar na Patois, como é que você conseguiu chegar até eles? Teve um contato, eles procuraram, você foi atrás, apresentou o projeto, como é que foi isso?
Não, eu conheci o Eduardo Lacerda desde o tempo que o Edu era magro e não tinha barba, né? Ele aparecia lá no Sopro, que ele editava um jornalzinho chamado O Casulo. Aí ele gostou dos meus textos, falou, posso colocar um material seu aqui no jornal? Pô, e daí veio amizade e tal. Ele sempre falava, ó, quando eu tô pra fazer um editor aí, você vai ser um dos caras que eu vou editar, porque eu gosto muito do teu trabalho e tal. Eu falei, ah, legal, não deu outra. Quando ele editou, ele me convidou. Estamos aí, parceiro, até hoje.
2 livros na praça. Encontra-se esse livro nas melhores...
Não, você pode comprar pelo site da editora, patois.com.br, você encontra na Livraria Cultura e na Livraria da Vila Madalena.
Bacana.
R$35, falando que é amigo do Vlado, aí paga R$35.
Também. Só fica registrado que é amigo do Vlado.
Legal.
Galera, eu vou convidar vocês agora para pitaquear no programa. Pitaco é de vocês agora.
Vamos lá, quer falar, Caio?
Você, Gustavo, vocês.
Porque senão o pessoal vai pensar que é jabá. É, o pai do Caio, acho que ele é o nosso paizão. É o disco aí do Claudio Baeta. É um baterista incrível, acho que o batera mais incrível que eu já vi na vida.
É o nosso baterista, na verdade. É, toca com a gente, gravou os nossos discos.
Ele lançou um disco, foi ano passado, chama Origin Now, que ele resgata músicas aí de trabalhos que ele já participou, de bandas antigas, o Metalurgia, o Premeditando Breck, coisas assim. E a música que a gente vai indicar é uma música que a gente gosta muito de cantar aí, os metais da música e tudo mais.
Chama Estamos Aqui, é do Lino Simão, grande Lino, saxofonista, compositor também. É ela. Espero que vocês curtam.
É isso aí. Pitaco do Capela. Estamos aqui com Cláudio Baeta. A gente volta no terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
São quase como raios e trovões, as ressoadas de um coração que sabe bem onde pisar, que segue certo de um amor. Se a vida escolhe os dados por você e o mundo é um tabuleiro sem razão, se não convém, não há porquê. É bom mudar o que se vê. Não são apenas raios e trovões, ecoam orações a retumbar, que indicam sempre pra onde andar. Observar é aprender. Embaralharam cartas por você, com sonhos precisando de atenção. Se não convém, não há porquê. É bom tentar mudar.
Agora no nosso terceiro e último bloco, já com música do Capela, Raios e Trovões. Fala um pouco pra gente dos Raios e Trovões.
Raios, tan, 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 tan. Brincadeira. Essa é uma música também que a gente trabalhou bastante ela no segundo disco, trabalha também, é uma que não pode faltar, é uma música que assim, levanta até defunto assim, no, durante os shows, assim. Que a gente passeia muito pelo show, né? A gente faz com que a pessoa tenha umas músicas que são mais puxão de orelha e tudo mais, e essa é o final pra trazer todo mundo à tona. Raios e Trovões.
Legal. Em off,
eu... É, eu tava ouvindo vocês tocarem, percebi umas certas influências, não, uma certa. Isso ele lembra um pouquinho, Mumford, essa cena, cara, folk.
A gente curte bastante, a gente, é o que o Caio tava falando, a gente ouvia bastante Mumford durante o primeiro disco. É, a gente é uma banda de várias faces, assim, mas no ponto positivo, né? Quem é de muitas faces não é muito legal, mas no ponto positivo, a gente já foi chamado de folk brasileiro, já foi chamado pra festivais de folk, e a gente, nenhum rótulo acaba pegando a gente, né? Nesse é, ponto, é um a gente toca um pouquinho de tudo.
Festivais de MPB também, né?
Mais de MPB.
Todo mundo tem, pô, são três caras, apesar de ser parecidos, são completamente diferentes. Em outros aspectos. Cada um trouxe influências, nossa, diversas. O Caio de um lado também muito MPB, o Gustavo também, eu, pô, gostava pra caramba de rock and roll. Enfim, vai misturando e vai passando o tempo. Aquele, o primeiro disco de 2012, tava ouvindo uma galera daquela época.
Vai do momento, né? O disco eu acho que registra o momento que a banda vive, né?
Acho que é muito isso.
2015, quando como... foi o Raios, os trovões, não sei o quê.
Era
o Manfred realmente estava num
bom universo.
Às vezes é coisa assim que você está escutando naquele momento que você acaba traduzindo.
Exato,
na hora que
exato.
Também fazer a criação.
Tem um lance também de a gente gravar a banda inteira sempre no CD. E quando a gente vai fazer um arranjo para trio, a gente tenta colocar esses elementos, tipo um bumbo, uma panderola, que a gente consiga suprir um pouco da banda. E aí a gente vai buscar nessas bandas que influenciam a gente, esses elementos, né? O Manfred usa um bumbo também, e até por ser violão e voz, acaba tendo esse lance meio folk, né?
O CD mais recente, que é o Gigante, foi lançado recentemente, agora sim, dois não, meses atrás.
Sim, Auditório Ibirapuera. É.
Ingressos esgotados.
Esgotadíssimos, pô, muito rapaz, legal. É mesmo? Isso é uma honra pra gente, bicho, porque a gente vem batalhando aí um passo de cada vez. Cada passinho, cada sucesso que a gente tem, a gente curte por inteiro. É. Isso nos engrandece a alma, faz com que a gente continue, é nosso alimento, assim.
Ibirapuera, isso.
E quando a gente soube que esgotou, meu amigo, a felicidade não.
A hora que a Débora foi colar a plaquinha de esgotado lá fora.
Nossa, a gente precisava ver isso. É muito legal.
Tá certo. Legal, gente. Eu vou pedir licença para vocês agora. Quem vai pitaquear no programa é o Sons do Brasil. Estamos trazendo aqui um trabalho de uma cantora alagoana da cidade de Feira Grande. É a Deza.
Deza Paulini?
Deza.
Nossa!
Amigona, cara.
Pô, apoiei ela no
combinado isso.
Apoiei ela no financiamento coletivo para gravar esse disco.
Ela é ótima.
Exatamente. Ela lançou recentemente. E nós estamos trazendo a música Movimento, que compõe esse CD para que a galera conheça, tá ok? Muito Vamos lá, bom. Movimento com Deza. A gente volta daqui a pouco.
Deza linda.
Thank you.
Tivemos então Desar com a música Movimento e estamos chegando no final do nosso programa. Queria agradecer Vlado Lima pela presença aqui, ter aceito o nosso convite. Vlado, aproveita aí, manda uma poesia aí pra galera sentir o trabalho.
Uma honra, muito legal conhecer essa galera. Já fiz o convite para eles tocarem no Sopro de Letrinhas e na segunda autoral. Lembrando que a próxima segunda autoral vai acontecer agora em 12 de setembro. Vamos lá, esse é um poeminha do meu segundo livro, Vim do Missouri, no lombo do demo. Depois andei por aí com um bando de William Money, roubando bancos e dinamitando trens. Levei minha primeira grande surra num salão em Big Whisk, mas foi no colo de uma puta chamada Delaira Fitzgerald que aprendi o ofício de colorir cicatrizes com canetinha Silva Pen. Abandonei o Velho Oeste em 25 de abril de 1964, dia em que me tornei sparring de um rei negro chamado Cassius Marcellus Clay Jr. e rabisquei os primeiros versículos de como suportar jabs do baço e encarar nocautes. Hoje sou um homem apenas 86% mal. Tenho um fuck you tatuado em Arial Black na sola da minha sina e o que não dizem de mim na Wikipédia, metade é lenda.
Yeah! Esse é um poema que tá no...
Esse tá no meu segundo livro, chama Calofão.
Beleza. Vlado, brigadaço mesmo.
Eu que agradeço, uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo
convite. Legal, e vamos marcar um dia para fazer o lado músico do negócio.
Opa, tamo aí, tamo junto.
Eu queria falar que você acabou de colocar o seu nome no capítulo 76 da História Sons do Brasil, cara.
Opa, honra.
A página 76 é sua.
Legal.
Beleza?
Muito legal.
Galera do Capela, Léo, Caio, Gustavo.
Muito obrigado.
Prazerzaço.
Prazer é nosso.
Com vocês aqui. Legal mesmo. Como o Vlado também, assinatura de vocês na página 76 do livro Sons do Brasil.
76, mano. Nunca mais esquecerei. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. De coração mesmo, mesmo. Obrigado.
Pra galera saber do Capela, acompanhar, sim, tem agenda já
estamos
fechada?
Aí, temos agenda, estamos aí nos espalhando pela internet como um vírus. Se quiser nos encontrar, saber um pouquinho do que a gente está fazendo, facebook.com/projetocapela. Estamos no Instagram também, projeto_capela. Telefone de contato vou passar para o Caio, porque eu nunca lembro de cabeça.
Agradecer as meninas do Caso de Abelha que cuidam da gente. Telefone da Júlia, 984530333.
Fala de novo.
Júlia, 84530333.
Com 9 na frente.
Com 9. E ou da Amanda, 98100-9950.
Lá tem, fala em agenda, lá tem agenda.
Tem tudo, a gente tá fazendo a turnê aí do Gigante, vamos pro Rio de Janeiro, vamos para BH, BH mais uma vez. Vamos, que mais? Tem bastante coisa, né? Tem até novembro show, né?
Aí, tem muita coisa.
É, bastante coisa.
Maravilha, gente. Queria agradecer aqui o nosso diretor técnico, eu digo que é o piloto da nave Sons do Brasil aqui.
Muito bom.
É, enquanto a gente está batendo papo, o Dudu está ali mantendo a nave flutuando em céu de brigadeiro, tranquilinha ali, não é? Dudu Marques, aquele abraço. Se você quiser entrar em contato com o programa Sons do Brasil, é só anotar aí, produtores_radiousp@usp.br, ou então o nosso e-mail direto, sonsdobrasil@terra.com.br. Se quiser também acompanhar a gente pelo Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Tudo que rola com a gente tá por lá, tá ok? Gente, a gente tem como tradição encerrar sempre o programa com uma música do convidado, porém do CD. Vocês fizeram várias ao vivo, então nós vamos levar uma do CD para que a galera sinta o peso e beleza, o clima de como ficou esse trabalho. Então eu pediria para vocês indicar uma música para a gente passar a régua no programa.
O nome do nosso disco chama Gigante, do último. E tem uma música que é a música que dá nome a ele, Gigante, que a gente lançou o clipe recentemente. Acho que ela seria uma boa para encerrar. Gigante.
Ok, então. Tá dado a dica. Gigante com Capela encerrando o programa de hoje e querendo contar com vocês domingo que vem no mesmo horário aqui com mais música independente, mais papo gostoso, ideias bacanas e muita música legal. Ok? Vamos lá então, Gigante com Capela. Até domingo que vem. Um abraço pra vocês. Semanticamente
descalço, descaso, abrindo caminho ao navegar. Navego destino a destino, sem porto ou vizinho em que eu possa descansar. Meus passos são largos, distintos, marcando pegadas, evito disfarçar. Exemplo é amigo pra quando há perigo em estrada em que ouse se embrenhar. Ah, ah. Inconscientemente percebo sinais que a vida exibe sem cessar. Escolho escutar sem saber o que de fato eu devo ou não devo assimilar. Meus passos são largos, distintos, marcando pegadas, evito disfarçar. Exemplo é amigo pra quando há perigo em estrada em que ouse se embrenhar. Ah, ah, gigante. Pela própria natureza talvez seja gritante a diferença que se faz ao ser maior. Gigante é quando a luta é sempre a última opção. Avante, e a diferença assim se faz. Exemplo é amigo pra quando há perigo em estrada em que ouse se embrenhar. Ah, ah. Ser gigante pela própria natureza talvez seja gritante a diferença que se faz ao ser maior. Gigante avante, e a diferença assim se faz. Gigante pela própria natureza talvez seja gritante a diferença que se faz ao ser maior. Gigante é quando a luta é sempre a última opção. Avante, diferença se se faz gigante.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.